sim, senhoras e senhores, Detone, ao meu lado o Magno.
Eu.
Tudo bem com você?
Eu tô bem.
Você pensou duas vezes pra assoviar hoje?
É porque eu não lembrava se era pro lado ou se era pra frente aqui.
Ai, meu Deus do céu. Entrando no ar aqui em bestradiobrasil.com, mais uma edição de Magno and the Tony Show. O talk mais show da Best. Afinal de contas, é o único que talca aqui, não é?
É, pois é.
Pois bem, hoje estamos muito Zé Gracinhas, porque depois de uma série de programas... Olha, o programa da semana passada, Magno Nunes, eu chorei ouvindo.
A gente, pra você que não ouviu, semana passada a gente conversou com o seu Mário Sérgio, ele que é o coveiro mais antigo de Santo André. 47 anos aí de história, enterrando bastante gente. E aí ele contou aí como é que ele foi parar no cemitério, como é que ele... largou a vida que podia ser de locutor para ser coveiro, né?
Verdade, fez muito bem. Ele é um homem muito sábio. Nós que somos burraldos, isso, estamos aqui dando murro em ponta de faca.
E quem pensa que foi um programa macabro, nada, foi um programa de lição de vida bem legal. Vale
não,
a pena
muito
ouvir.
Bonito. O final escorreu.
Você se emocionou?
Cara, a gente foi com uma proposta totalmente diferente. Chegou lá, programa, a gente baixou um Hare Krishna na gente. Exato. Não sei o que aconteceu, que a gente ficou numa paz de espírito. Acessa aí o On Demand da Best, ou isso, vai no Spotify, no Deezer, enfim, no seu agregador favorito.
Você tocou até o sino pra fechar o cemitério lá.
Toquei, rapaz, o sino.
Gravamos em cima de uma tumba, que eu não vi nem quem era o defunto ali.
Não tinha identificação.
Ah, tomara que ele não foi encostado na gente.
Exatamente.
Ó, dia 6 de novembro foi o dia do riso.
Sim! Depois de chorarmos muito, de ficarmos impressionados, Magno Nunes foi no SP Hunter Tour e tal, isso, foi legal pra caramba. Legal. A gente pensou, vamos falar de coisas alegres, vamos isso, falar de alegria, de riso, afinal de contas, nem só de lágrimas vivemos.
Nossa!
Ô, louco! Onde eu fui agora, hein, senhoras e senhores? E pra falar de riso, temos o nosso CPF.
Consultando CPF.
Atenção.
CPF de hoje, 012.hahaha.123, dígito piada enviada. Quem receberemos aqui, Magno Nunes?
Hoje nós estamos recebendo Celso Júnior e Marcos Aguena.
Sejam bem-vindos.
Palmas pra vocês que tiveram esse desprazer de nos convidar
que,
aqui.
Que isso, Japa?
Poxa vida.
Como é que tá? Japa, pra quem não sabe...
Sim.
É inevitável. É o Japa do Pânico, aquela coisa toda. 300 anos que o cara saiu, mas
da
fica...
Da tumba, como vocês falaram aí.
É, exatamente.
Mas... Era a minha tumba que você pisou. Eu não estava identificado porque estava em ideograma.
Ah, entendi.
Mas eu ressuscitei e estou aqui de volta.
Muito Japa, bem. Primeira vez aqui na Best Radio Brasil. O Celso Júnior já esteve presente aqui em outras edições. Celso, você já é de casa, já tem a senha do alarme aqui. Ele abre a porteira quando ele quiser. Tudo bom, Celso?
Tudo jóia, cara. Que bom. Conta de volta, saudade, né, cara, dos tempos da Best, onde eu fiz até a mudança da Best de um local pro outro.
Sabia
disso? Foi uma
disso?
Coisa olha maluca, só, cara, tem uma grande história com a Best aí, sempre torcendo pra...
Eu tento sucesso. trazer esse vagabundo aqui pra ter um programa na rádio.
Há muito tempo.
E o cara fica me dando, Japa, uma... Puta, mas tem que ver, são muitos shows, são não sei o quê, tem que ver o horário, meus filhos, minha mulher, isso minha amante.
Isso se chama alvará.
Entendi. Exatamente.
Chega um momento na vida de um homem que ele já não manda mais em nada, né? Ele tem que pedir autorizações e tudo mais.
Eu tô um tempo já nesse momento, viu, cara? Sem mandar quando... em nada, que... nem na vida, mas...
Porque tem casa ali que tem que ter tipo um cartório em casa, né? Porque pra sair tem que ter aquele carinho.
Autenticação ali.
Tem que ter visto.
Mas nem a mulher reconhece a firma. Chega um momento que...
Tá certo, que demais.
E eles, Magno Nunes? É. Eles têm um projeto muito bacana. Já são quantos anos de Paper Hill, gente?
13 anos de Paper Hill ininterruptos, de muito show, muito sucesso, muitas viagens, muita fria.
Muitos perrengues. As pessoas só veem o lado da moeda, né?
Mas, um tipo de perrengue que vocês podem citar aqui?
É isso, a primeira coisa é o calote.
O cara não paga.
Na nossa lista de prioridades está o calote. Mas a gente tem perrengues do tipo assim, em hotéis não muito convencionais, né? Onde não são hotéis de família.
Fazer eu chegar no show e não ter o show.
Como assim?
Não ter o show, a pessoa, o cliente não fez a divulgação.
Ah, que bom.
Aí não tem bilheteria, não tem nada, chegou lá...
Voltou pra trás.
Exatamente. Tem viagem também que você faz e acontece algum problema na estrada, porque você tá com um carro, Sim. Pode furar um pneu, pode dar um problema de acidente, pode acabar uma bateria do carro, igual já acabou a minha.
Sério?
Sério, cara. De um carro automático, ó, é legal.
A pergunta é, quem fez a chupeta?
Pois é, cara, então, a gente conversou com o cara, graças a Deus foi num posto de gasolina, então a gente conseguiu resolver isso a contento, mas tem vários perrengues, e um dos piores perrengues mesmo é esse, da gente ir lá fazer um baita de um show, a galera sair ovacionando a gente, ficar feliz com o resultado, e chega o cara no final, então, eu não recebi, que não sei o quê.
Você tá de brincadeira.
Mas já teve coisa de o cara ter recebido e não pagar de sacanagem.
E aí, como é que faz?
Cara, aí a gente volta achando, né, querendo acreditar que é verdade que ele não recebeu na hora, que você vai receber depois. Mas aí o que faz? A gente tem uma política entre nós, né?
Uhum. Bom, de matar o cara caso ele não pague.
Mais ou menos não. Esse aí a gente não faz. Mas assim, os comediantes, geralmente a gente tá com um comediante convidado, um elenco diferente, a gente tem que arcar com os custos, não tem jeito.
Às vezes você conversa... a casa se queima também, né? Porque aí ninguém vai querer fazer show lá, caramba.
Tudo se queima. E se você depois vai queimar o cara pro cara não fazer isso com mais ninguém, é capaz de você tomar um processo. Então, ou seja, vira uma coisa meio complicada de se lidar.
Nossa.
Né? E aí você acaba absorvendo aquilo lá e fala, quer saber, a melhor coisa é não trabalhar mais com o cara.
Mas fiquem tranquilos que no Espaço Shadow vocês receberam antecipadamente, viu? Ali é diferente, rapaz.
Mas hoje a gente trabalha também com a maioria das vezes com quem a gente confia, viu, Detone? A gente tem uma reunião antes, a gente conversa. Porque tem lugar que a gente tem melhor fazer um contrato aí, cara, né? Uhum. Aí você se ampara pelo contrato, sendo que hoje nem contrato tá sendo mais respeitado, viu?
A gente já tá vacinado contra isso, entendeu? A gente já sabe onde que pode ir. Se a gente não é vacinado, não Covid a gente.
Já teve show que a casa tava cheia, tudo mais, e a galera não...
Não rolou.
Não rolou a química ali, a plateia não respondeu?
Sim, do jeito principalmente, que vocês... principalmente em corporativo, né, Celso? Que são shows mais estranhos que a gente faz, porque às vezes o cliente, ele não tem noção da programação. Você lembra que a gente fez uma indústria farmacêutica, Celso, que ninguém riu absolutamente nada, do começo até o final.
Nossa.
Você soltava as melhores piadas, as melhores imitações, os melhores personagens, agora não foi. E por que aconteceu isso? Porque depois do show, o auxiliar de marketing chega pra mim e fala, desculpa, Japa, é que antes do show de vocês, teve uma lavação de roupa suja aqui.
Aí não tem nem clima, sabe? Né?
Mandaram gente que foi embora, teve gente que subiu pro quarto. A gente chegou lá, a gente viu mesmo, o pessoal tava com aquela cara de bunda.
Puta merda.
Né? Pô, mas aí a gente falou, isso é natural, acho que vamos ver se a gente consegue quebrar o gelo primeiro. Uhum. E depois a gente faz o show, né? Porque antes do nosso show mesmo, a gente faz um quebra, um esquenta, sim, né? Sim, a gente conversa com o público e ninguém queria conversar com a gente.
Que
a gente
isso.
Super estranho aquilo.
Tipo, né? Estou aqui por obrigação.
Uma baita de uma estrutura maravilhosa e a gente não entendia porque o negócio não fluía, cara. Né? Era uma risadinha ou outra ali e tal, mas... E realmente isso aí é pauta de quando eu dou entrevista também. Sempre lembro desse fato. Foi muito marcante na nossa vida. Porque nossa. A gente dando sangue. Aí aquela energia lá em cima e a gente saía do palco... Cara, não sei, cara. O que eu tô fazendo de errado? E a gente tava fazendo um show como ele era, né? Não era possível uma coisa dessa. E a gente foi informado depois desse arranca-rabo que teve, que a gente tava ali pra levantar o astral da
cama. É uma sensação horrível. É como se você tivesse passado uma noite inteira com uma boneca inflável.
Que nossa, mesma sensação. Bosta. Que bosta.
Não, a gente já fez muito...
O quê?
Corporativo,
sim.
E a gente vê na hora que o pessoal acorda, a gente fala... hoje não vai rolar.
É.
O cara que vai se apresentar tá ferrado porque não vai sair nada daqui.
Exatamente.
Você olha assim e fala, eu já fiz eventos, não desses de lavagem de roupa suja. Mas quando o clima na empresa tá mais pesado ou o mercado não tá respondendo, você fala, hoje quem vai vir aí vai se lascar porque não vai acontecer. Como já teve eventos também que eu fiz uma vez, tava Guilherme Arantes tocando. Aí tava lá no tecladinho dele e tudo mais, não sei o quê.
Tecladinho, olha só. Puta que pariu, Magno. Teclado dele vai no pianista, bicho. Tá lá no Cássio dele, sabe aquele Cássiozinho?
Vocês entenderam. Sabe já? Um abraço, eu adoro Guilherme Arantes. Adoro Guilherme Arantes. E ele tava lá e subiu a esposa de um dos diretorizaços lá, do lado dele pra cantar. Ela simplesmente puxou o microfone dele e saiu cantando.
Não.
É, né? Corporativo, canta, filha. Canta. Ele deve ter pensado, já caiu na minha conta, já tô lindo aqui, canta aí. E ela cantou lá e tudo mais. Coisas. Já teve gente assim, inconveniente, em momento de corporativo também, nossa, ou não?
Tem, porque corporativo sempre rola aquela birita.
Sim.
E os caras não têm noção. É sem critério. Vai bebendo e vai subindo no palco. De repente, quando a gente vê, já toma conta. Mas aí a gente também tem que ter esse jogo de cintura, né, Celso? De ver até que ponto a gente pode chegar, editar o show, deixa os caras depois lá.
Se matando.
Exatamente, porque qualquer coisa que você pegar algum comediante que num bar ele pode chegar a ponto de ir pra cima do cara no sentido de palavras, né? No sentido de piadas, num corporativo, se você fizer isso, você pode acabar sem querer acabando humilhando o cara, né, cara? E o cara não vai querer levar isso pra casa, ele vai querer te enfrentar, e aí é que vira a confusão. Então você tem que ter aquele respeito, bom, eu tenho que saber onde eu tô e como eu devo me portar, porque corporativo é bem diferente mesmo dos shows que a gente faz.
É, exato. A gente vira e mexe, a gente fala assim, meu, o cara tá no corporativo, o artista que lá tá participando, estão pagando, ele até deixa até um pouco a mais ali, porque estão pagando, é o cliente que tá pedindo daquele jeito. Às vezes não é uma coisa convencional, que às vezes você nem concorda, mas você fala, vai indo um pouquinho mais, vai. Porque eu sei que depois no show, pra valer lá pro público e tudo mais, eu dou umas pancadas no cara.
Por exemplo, o pay-per-view tem quanto tempo de duração? Assim, qual o tempo...
De show?
É, de show.
1h15, 1h10, mas às vezes a gente extrapola quando o público tá muito com a gente.
É,
você acaba passando. Às vezes a gente edita também, mas editar é mais difícil, a gente geralmente...
Exato, a não ser que tenha já um horário, né? Quanto a gente cansou de editar, cara, fala, não, vocês têm que sair do palco tal hora. Então a gente se matava lá pra cortar coisa pra poder fazer, porque tinha outro espetáculo depois, né? Que hoje os teatros são assim, né? Uhum. Tem uma programação que acabou um, já vem outro. E agora com a pandemia, tem que limpar tudo, caramba, quase. Então é aquela pressão.
Como é que tá sendo nesse momento? Vocês ficaram parados também?
Paradíssimos.
O Japa, além do stand-up, o Japa também é radialista. Foi meu professor.
Ah, olha só.
Foi professor na Rádio Bobina.
Ah, é? Grande, do nosso amigo Cyril.
Sim, discípulo de César.
Discípulo de Circo César.
Fui enganado. Putz, depois eu conto as brigas que deu lá e tudo mais.
Bicho, você acredita que eu não tenho... Bom, deixa eu ia falar.
Ciro,
que...
me paga.
Eu só recebi o meu papelzinho assinado um ano depois, rapaz.
Isso, você recebeu o teu papel, eu já não recebi. Mas enfim. Ai. O Japa hoje também está como produtor do programa
Energia na Veia, na Energia 97, e do Morde a Sopra na própria emissora.
Então você já engata a parte da manhã inteira ali?
Direto, das 7 ao meio-dia direto.
Olha só.
Sem tirar.
Eita.
E o Celso, quando eu conheci o Celso, ele era... Você puxava coisa na Varig, né? Como é que era lá?
Puxava, né? Essas coisas aí, cara. Você vê?
Puxava o quê?
Trabalhava com carga, os caras vão achar agora que eu puxava mesmo alguma coisa. Mas trabalhei com carga.
A Varig faliu por causa dele.
Ah. Não só a Varig. Eu já fali também o Banco Real lá atrás. Eu trabalhei lá, né? Vão falindo as empresas. Aí eu entrei na Azul, Linhas Aéreas, né? E antes dela falir, eu saí. Ou seja, quem faliu fui eu, ela continua aí. Você vê que tem um problema realmente.
É você. Sou eu.
Mas assim, cara, nessa pandemia aí, cara, enquanto o Japa tava na rádio, né, energia,
é
eu tava
virou?
Na minha energia, tentando fazer o negócio virar, fazendo vídeos, coisa assim. Mas eu falo né? Aonde for, que se não é minha esposa continuar trabalhando, eu não sabia onde eu estaria morando hoje.
A, né? Sua esposa é professora, mesmo. Não é?
Não, na verdade ela é engenheira química, ela trabalha numa empresa alimentícia,
isso.
Faz controle de qualidade e tudo, e se não fosse o emprego dela, realmente a gente não saberia o que ia fazer. Quer dizer, eu saberia, né? De repente compraria a moto, a prestação e ia fazer entrega. Eu não tenho medo de trabalho, cara, eu não tenho medo de ir na rua, não dá pra vender incenso porque também tem esse negócio do Covid, o pessoal não ia abrir nem a janela.
Sim.
Mas com certeza ia tentar alguma coisa, né? Eu falo isso que, não sabia onde estaria morando, mas lógico, a gente sabe que a gente arranca energia, não sabe de onde, principalmente quando a gente é pai, né? Tem uma família.
Sim.
Né? Então, com certeza, ia tentar dar um jeito. Mas o último show, que foi dia 14 de março, a partir dali, cara, né? Eu não tenho aquele negócio mais de guardar grana. Ah, tem uma grana guardada aí, vou segurar.
Uma reserva, tá?
Tem. Aí foi carro embora, foi o...
Sério, né? Mesmo, bicho?
É, então a gente teve que
rebolar ali para
se reinventar. E aplicar, né, para não perder a popularidade que a gente tem, ou não. Né, comecei a fazer bastante vídeo, comecei a fazer outras coisas, entrei em TikTok e coisa assim, que acabou dando um efeito bem positivo
nessa
volta aí, né? Que tá uma volta com cuidados, mas tá uma volta. E deu um resultado positivo, tanto no Instagram ou nas redes sociais, que deu pra sentir esse retorno.
Hoje vocês já estão de volta aos palcos, tomando as precauções, as medidas e tudo mais.
Higiene, segurança, tudo isso.
Mas, e o pessoal está querendo, quero consumir stand-up, fiquei trancado em casa também, porque vocês, como profissionais, ficaram trancados. O público também ficou trancado, então eles estão com essa sede também, ou vocês estão sentindo que o pessoal ainda... Calma, vamos devagar.
As duas coisas. Porque hoje em dia está tudo polarizado. Ou é direita ou é esquerda, ou são aqueles que querem sair e aqueles que não querem sair.
Uhum.
Os que querem sair, eles estão loucos para assistir novos shows, ir ao teatro, ir ao cinema, consumir mesmo. E tem aqueles que estão mais cautelosos e que vira até uma certa paranoia. Inclusive, eles estão os psicólogos estão chamando isso de síndrome da cabana.
Olha.
A pessoa não quer mais sair de casa. Mesmo quando passar a pandemia, vai ter esse efeito, né?
Então, olha só.
Já existe um estudo em cima dessa síndrome, né? Porque as pessoas ficam meio que paranoicas. Não vou sair de casa que você...
Pisar na calçada que... Né?
Não, é que eu acho que é o seguinte. No começo da pandemia, se teve a ideia de que nós aqui morreríamos aos milhões. Aqui no Brasil. Aí morreu um milhão de pessoas no Brasil. E todo mundo ficou meio apavorado.
Sim.
Acho que foi até importante o choque para que todo mundo tomasse consciência de que, ó, é para o negócio seguir firme. E aí, só que o brasileiro, ele vai dando aquele jeitinho dele e tudo mais. Eu moro num centro comercial ali... Pô, não parou nunca, parou uma semana ali, galera continuou depois trabalhando e tudo mais. Aí você fala, pô, e aí, o que vai acontecer?
Trabalhando, né? De portas fechadas.
Todo mundo aglomerando dentro. Entrava um, entrava outro, aí vai ficando. Quando você via, tava todo mundo lá dentro. A rua vazia, mas todo mundo dentro da loja. Aí você fala, o pessoal vai dando um jeito, porque, querendo ou não, tem gente que não pode ficar sem trabalhar. Não tem jeito. Já não tem uma situação tão confortável, ainda fica sem trabalhar, é complicado. Por isso que hoje, nós estamos aqui no dia 9 de novembro, eu não recrimino mais quem sai.
Uhum.
Eu acho que quem sai não tá afim, usa sua máscara, seu álcool em gel, sai, faz o que você quiser, depois toma as medidas e tudo mais. Obviamente que se acabar pegando e passando para um parente, vai ficar com a consciência pesada? Vai. Mas não dá mais para você obrigar as pessoas a ficarem em casa, porque a gente não fez um isolamento como fez a Europa, que inclusive tá fazendo novamente agora. Então não tem mais, a galera tá com a cabeça toda zoada já.
Tá mesmo.
Então precisa sair. Só que, por exemplo, eu acho uma bobagem esses eventos que faziam no comecinho da retomada com carro. Porra, stand-up com carro? Que bosta, meu.
Cara, buzina.
A risada é a buzina. Mas que
raio. Vocês chegaram a fazer alguma coisa nisso ou não?
Fiz.
E aí, como é que é?
E aí que a gente viu os carros lá... Com vapor por dentro, a gente via que era uma coisa embaçada mesmo, né? Aí eu entendi o que significa embaçado.
Tá embaçado.
Aí, porra, embaçado.
Eu acho uma ideia tão assim, né?
Os risos eram substituídos por buzinas.
Porra,
mas quem vai me dizer que aquela buzina não era de uma vaia, por exemplo?
Pois é.
Não é?
Não, sabe, né? Então, a gente que trabalha com aquela troca de energia, aquele negócio funcionando ali instantaneamente, né? Você vai sentir um pouco o impacto disso.
Sim.
Né? Como da mesma forma que eu fiz live, né? Eu fiz um show, fiz uma live show, né? Um show de uma hora e meia,
porra,
em frente ao meu celular lá, só com um produtor no meu lado esquerdo ali, mais nada, ninguém, né? Mas ali é engraçado, ali eu consegui ainda sentir uma troca, cara, porque tinha o pessoal mandando mensagem,
exato,
você tinha um negócio. Agora, quando é carro, eu não cheguei a fazer drive-in, né? Infelizmente, eu não fiz. Eu queria passar por essa experiência.
Mas é um voo
porque,
cego, viu?
É, porque aí, né, eu teria que usar muito a técnica de teatro mesmo, usar quase uma quarta parede ali e fazer seu show. Faça seu show, cara, independente do resultado, né? Não corra nada, não espera o resultado. Então, eu queria muito ter feito, mas acabei não fazendo, mas quem sabe? Ainda dá tempo de fazer, né? Porque ainda tá rolando uns drive-ins aí.
É.
Tem muita gente começando. Eu só acho que é muito caro, é um negócio muito caro e segrega muito, tem que ter o carro e tal, mas é uma alternativa. É, então.
Isso é verdade, você... Aí ou você racha um carro...
É.
Com, né? Aí você divide e tal, mas mesmo assim fica muito limitado mesmo. Né? Até na questão de você entrar. Eu gosto muito de interagir com o público, mas, por exemplo, tem produtor de espetáculo que chegava pra mim e falava: você não pode chegar perto dos carros, porque se a fiscalização pegar.
Vai dar ruim.
Vai dar ruim.
Exato.
Eu falo, poxa, mas é isso que eu gosto, de estar junto com o público, de interagir. Né? Eu faço essa triangulação, não pode.
Bom. Aí em contrapartida. A gente faz alguns shows em plena pandemia que invade o palco pra tirar foto com a gente, beijando, abraçando. Ai, não tem, nem deu tempo de pegar uma máscara. Você fala, cara.
É o corona.
Agora eu peguei.
É o corona humor.
É bem isso.
Bom, por falar em contato com o público, você que tá ouvindo a gente aqui, manda sua mensagem no 988-14-4700. A Giovana, ela tá perguntando o seguinte: quais estão sendo as dificuldades de se fazer humor hoje? O Japa falou aqui da polarização e tudo mais, e a gente tem aí o politicamente correto e tudo mais, é mais complicado você fazer humor. Como é que vocês estão encarando essa virada aí desses últimos meses aí, onde tem que se tomar um pouco mais de cuidado para fazer humor? Vocês tiveram algumas dificuldades? Conta pra gente.
Ou você assume a sua posição política, ou você é de esquerda, ou você é de direita, ou você vira um pai de santo humor, aí você vai pro centro, entendeu?
Não tem outra
expectativa para você. Você tem que ser muito... saber jogar hoje em dia. Você tem que saber dosar.
Equilibrar, né?
Equilibrar. E é difícil, sabe? É difícil porque hoje é um mimimi que toma conta, sabe? Tudo é fobia. Então é gordofobia, é agorafobia, é a fobia da fobia. Então,
nossa.
Tá assim.
Né? Porque eu, pelo menos, na minha... meu conhecimento de humor, as piadas, são através... das desgraças com o próximo, né? Aí que você puxou a cadeira, o cara caiu no chão, você ri disso.
Por isso que as videocassetadas do Faustão tem até hoje.
Né? Ou encrenca na rede TV lá, que é vídeo de WhatsApp, o programa inteiro. Aliás, um abraço, um beijo pro Ângelo. Ângelo Negão, puta, que saudade, cara. Conheci o cara era colava adesivo na Transamérica. Ó, hoje é apresentador.
Olha só, ele foi estagiário da Transamérica?
Foi estagiário da Transamérica, da minha época. Rapazinho, pensando o quê? Tem uma história aqui. Então, Ângela, um beijo pra você e toda a equipe do Encrenca. E então, assim, você não pode mais fazer piada com negro, piada com japonês. Japonês tem pinto pequeno, não sei o quê. Porra, não, eu vou te processar. Como é que você tá?
A gente fala assim,
se eu mesmo,
né,
fizer, posso ser processado por um japonês.
Você vê?
A coisa chegou a esse ponto.
Nossa.
Então, aí a gente fica nessa pegada. Fala assim, cara, mas e aí, como que faz? Olha, eu sou da opinião que o cara, quando vai pra um show de stand-up, um show de humor, qualquer coisa assim, ele tem que ir pra se divertir.
Sim.
Se ele for pra criticar, ele vai achar crítica. Se ele assistir uma novela em qualquer emissora, ele vai achar crítica. Se ele assistir um jornal, não sei o quê, vai achar. Entendeu? É caras que vão caçando mesmo essas coisas pra... né, que é o famoso mimimi. Porque se a pessoa vai lá e vai... realmente pra se divertir, viajar com a gente...
com a mente, né, aberta...
ela se diverte. Agora, se não, cara, fica realmente muito complicado. Eu, particularmente, faço muito autoflagelo no stand-up comedy. Conto coisas do cotidiano que a maioria passou já sem apontar pra ninguém. Né, no negócio de trânsito, essas coisas assim. Mas os personagens também, eles que passam tudo. Ah, porque eu faço humano, então quer dizer que todo humano é assim? Não, cara.
Exatamente.
É o meu. Então. Ah, o caipira que eu faço é... ah, então todo caipira é corno também. Não, cara, é o meu. Né? Já chegou um cara a ponto de falar assim, pô, Celso falou que casou com uma mulher feia pra deixar de ser corno. Eu falei, não, o Celso não falou nada disso. Quem falou isso foi o Zé Tom Mineiro, que é meu personagem, e a mulher feia que ele casou nem existe. Ah, mas as mulheres aí vão ficaram desconfortáveis. Sentir. Como assim ficaram desconfortáveis, cara?
Porra, bicho.
Né? Então, assim, aí, então fala que você que é feio. Eu falo, pronto, beleza, agora eu vou perder a piada.
É que, assim, o humor, ele vai acompanhando aí a evolução também da sociedade, né? É. Se a gente for pensar aí no Costinha, o Costinha hoje dificilmente
conseguiria
um espaço que ele
preso.
Tinha na época.
Muitas não
estão lendo. Conforme a sociedade vai evoluindo, as coisas vão se adaptando.
Ou desevoluindo, né?
Não, a sociedade ela evolui. Antigamente, escravidão.
Tem nego que tá dando marcha ré aí, tá dando pra trás.
Não, o que eu tô dizendo é o seguinte: antigamente, escravidão era uma coisa ok. Hoje não é.
Não.
Antigamente, mulher não ter direito a nada era ok. Hoje não é. Então, a sociedade ela evolui em algumas coisas.
Não, sim.
E aí, outros pontos ficam mais complicados de você se levar. E aí, tem os julgamentos. Só que é como o Celso falou: quando a pessoa se predispõe aí, eu acho que ela já vai preparada pra isso. E muitas das críticas que eu vejo que acontecem por causa do humor é de gente que nem vai. É que fica ali vendo o vídeo no YouTube depois e fala, pô, mas e não sei o quê, problematiza isso depois.
Uhum. Os vídeos que vazam.
Quem se pressupõe, quem se predispõe aí, já vai preparado pro humor. Por exemplo, eu vejo muito a diferença entre o humor americano e o brasileiro, porque, pô, o americano é pesadão. O cara, quando vai fazer lá um humor, lá o cara vai fundo, ele aponta, ele fala mesmo.
Mas isso é cultural,
exatamente.
Né?
Exatamente. E aí você vê o humor inglês, ele já é uma outra pegada, uma coisa um pouco mais refinada e tudo mais. Humor mais inteligente, que usa algumas metáforas mais inteligentes, que é até meio difícil até de você elaborar e tudo mais. E você pegar o humor, eu, por exemplo, vejo séries inglesas, eu tenho mais dificuldade às vezes de comprar a ideia. Falo, puta, não gostei, e aí você insiste, aí engata. Uhum. Americana não, é mais escrachado, já vai mais direto. Então, e o humor brasileiro, ele tá no meio. Porque tem aqueles caras que fazem toda uma elaboração, tem aqueles que já são mais escrachados. Então eu acho que é...
Aqui tem de tudo,
tem,
né?
Tem de tudo.
Humor coxinha e humor tadela.
É.
Japa sempre com as suas... Tem pensamento do dia também hoje ou não? Qual foi o pensamento do dia hoje, você lembra?
Não, o de hoje foi sério. Hoje eu mandei...
Foi sério?
Eu anotei aqui.
Olha, peguei o Japa aqui agora no pulo aqui, gente.
E é no pulo que eu também vou colar aqui, tá? Porque eu não decoro. Chega uma época da vida da gente que a gente não decora mais
pra pensamento. Pra gente ir pra música, então, fazer o pensamento do dia.
Às vezes eu faço pensamentos reflexivos, como, por exemplo, agora os cemitérios estão cheios de visita para os mortos, né? Por causa do finados, né?
Uhum.
E os asilos que estão cheios de idosos abandonados pelos vivos?
Pense nisso.
Pensa que humorista é só tiração de sarro, meu amigo. Baixa. Daqui a pouquinho tem mais Magni Detone Show, não saia daí.
Magni Detone Show, Best Radio Brasil.
Best Radio Brasil. Essa música fazia tempo que eu não ouvia, viu? Isso daqui é uma parceria de Sia com o Diplo e o Labyrinth. Que aí traduziram para LSD.
Entendi.
Sabia disso? É verdade. Estamos de volta aqui no Magni Detone Show.
Você está ouvindo na Best Radio Brasil. Magni Detone Show.
Muito bem, crianças. Hoje estamos aqui recebendo... Deixa eu mudar meu boné que fica batendo aqui no microfone. Estamos recebendo aqui no estúdio. Hoje não foi via Skype nem via GatoNet, nada. Exato. Hoje estão em carne e osso aqui.
Já que semana passada a gente falou de cemitério, carne e osso.
É verdade. É verdade. Estamos recebendo Marcos Aguena e Celso Júnior, eles que são do Projeto de Humor há 13 anos. Aí, se você não conhece, dá uma googada aí que você vai ver muita coisa legal. É o Paper Hill. Pessoal,
por que, só recapitulando, por que estamos falando de humor hoje? Porque dia 6 de novembro...
Foi dia do riso.
Foi dia do riso.
Muito certo? Bem. O Celso Júnior, além de puxar coisa lá na Varig, não sei o quê, você também participou de alguns projetos de TV, assim como o Marcos Aguena também, no Pânico na TV e tudo mais.
Muito.
TV volta a fazer, não volta a fazer? Como é que tá
na verdade,
a tua cabeça em relação a isso?
Na verdade, tô fazendo, né? Eu até brinco muito também, até nos shows, falando assim, fiz muitos programas de televisão, né? Fiz o show do Tom, o programa acabou. Fiz Qual é o Seu Talento no SBT, o programa acabou. Fiz o Tudo é Possível da Ana Hickman, o programa acabou. Fiz Legendários, o programa acabou. Fui finalista do Prêmio Multishow de Humor 2017, o programa acabou. Se eu sair com uma garota de programa, ela vai parar o programa no meio e falar, o programa acabou. Né?
Ou seja, o Magni Detone Show acaba hoje também, né? Porque, bom... Cadê?
É, mas ele não foi lá na Maria, viu?
É, não foi.
Não foi.
É. Não. Não, mas enfim, né? Mas pode ficar tranquilo que não vai acabar programa nenhum, não, porque eu fui em alguns programas que não acabaram também, fui no Domingão do Faustão por 3 vezes, não consegui acabar com o programa.
Certo.
Né? Fui também no programa do Danilo Gentili, de noite, também fui entrevistado de noite. Domingo legal, vira e mexe, eu tô participando, passo repassa, fiz a piscina maluca lá, que ele tinha. Fiz muito tempo, volto lá e adoro.
Com a Luísa Biel, né?
Lembra? Esse eu não fiz já, pá. Esse eu não fiz, eu vou ter que fazer no canal pessoal dela, da banheira lá.
Você não foi na Ana Maria, você tem bicho em casa?
Tenho.
Não é não. Pássaro, não. Né?
Não,
só pra saber.
É só o pato. O pato dono.
E o pato saiu do São Paulo, acabou a carreira do cara. Ou seja, você é realmente a asa negra, meu.
Pois é, velho, acho que é por isso.
E desses programas, qual que você prefere mais fazer, assim? No sentido, TV aberta, TV fechada, você acha que tem mais liberdade?
Então,
o Faustão, quando deixa você fazer a apresentação...
Ô, louco, bicho, olha aí! É muito fogo, muito... Mas, assim, eu gostei muito de participar em todos. Em todos tem uma coisa muito legal e todas... Né, assim, eu fiquei muito feliz em fazer, de verdade mesmo, de coração. Hoje eu tô também no elenco do Treme Treme do Multishow, esse continua aí. A gente não gravou esse ano por causa da pandemia, sim, mas tá reprisando aí. Quem quiser assistir, 5 horas da manhã, reprisa no canal Multishow.
Põe o relógio pra despertar.
Não, vira e mexe, eles passam em outros horários. Mas, e também faço parte hoje da TV 8, né, num programa chamado Vem Pra Cá, que é um talk show também bem legal com o André Lara. Né, então, mas só que agora a gente tá mais investindo no YouTube com esse programa, porque como tá alterando os horários da TV 8, então a gente...
É tipo que nem um programa aqui.
Mais ou menos isso.
Recebe pessoal.
Cada hora é um horário, aí a gente fica meio confuso. Então a gente tá falando lá do nosso canal do YouTube, que é PGM Vem Pra Cá mesmo. Então... Mas assim, todos eles que eu passei, cara, eu adoro o SBT, fala a verdade pra você. Todos os programas do SBT eu fui, praticamente. Todos.
Todo mundo fala sempre bem do SBT, incrível.
Aliás, tô passando com minhas piadas no Triturando agora, do SBT também, que eu gravei várias piadas, então vai passando aleatórias, assim, toda semana passa um pouquinho, coisa assim. Mas eu fiz todos, fiz Domingo Legal, fiz programa Silvio Santos, fiz programa Raul Gil junto com o Japa até, fiz programa do Ratinho, o De Noite, fiz Praça é Nossa, então, cara... Pra mim, no SBT eu me sinto realmente em casa, embora ame gravar também no Multishow, né? Globo é aquele tratamento sensacional padrão, né? Também, que o Faustão foi sempre muito bom fazer, principalmente porque tinha a plateia ali, cara. Eu adoro o programa que tem plateia. Mas o primeiro, que foi o show do Tom, eu tenho só gratidão por esse programa, que foi onde realmente fiquei 1 ano e meio fazendo o show do Tom. Não só os concursos, né? Mas depois eu fiz os programas mesmo. Então isso pra mim foi uma realização ímpar.
Ô Japa, fazer uma pergunta que eu vou te pôr na parede agora.
Estou aqui aberto para todas as perguntas. Pode rádio fuzilar.
Ou TV, hein?
Rádio.
Rádio?
Rádio. O rádio é uma coisa de paixão mesmo, né? Desde criança eu já ouvia rádio. Desde os programas mais populares, indiretamente, né? Porque minha mãe já ouvia Zé Bete, o Gil Gomes, Paulo Barbosa, enfim, né? E você começa a tomar gosto pelo rádio, né? Pelo AM e tal. Depois vieram as FMs, enfim. E isso faz parte da minha infância, né? Eu sempre sonhei em trabalhar em rádio e também em televisão, né? Eu sempre gostei dos dois. Mas, assim, eu tenho já uma identidade muito maior pelo rádio.
Você acha que o rádio, ele te dá mais...
Não é criatividade, fantasia,
poder e de criação. Poder de criação.
Exatamente. Ele tem toda essa magia. Apesar de ter câmeras hoje instaladas nos estúdios, eu acho que a rádio ela nunca vai perder essa magia. Nunca, nunca. O rádio acho que sempre vai ter essa magia do próprio, da essência do rádio. Do imediato, do instantâneo.
Sabe, mesmo você... pagando menos do que uma TV, né?
Ah, sim, bem.
Mas
menos,
a satisfação, claro. Você acha que é mais. É a principal moeda ali. Você terminar teu dia e falar, puta, fiz um baita de um programa, produzi um programa foda hoje.
Sim, porque você tem os ouvintes. Que essa interatividade que a gente tem com os ouvintes é uma coisa fantástica. Porque isso é o que o youtuber tem hoje, mas o rádio sempre teve a identidade do locutor com o ouvinte. Né? Sempre teve isso. E o youtuber está tendo isso hoje com os seguidores. Coisa que a gente já tinha...
Sim.
Já há muito tempo atrás.
Olha só,
mas... O que você acha do humor hoje no rádio? Eu vejo que tem programas que acabaram mudando, algumas que já não tem mais tanta a pegada do que era antigamente. Você vê que nos anos 90, cada rádio tinha o seu programa ali, tinha o horário do humor. Hoje quase não tem.
Quase todas as emissoras tinham, né?
Por que você acha que acabou fugindo do rádio esse formato?
Pela internet, pelo YouTube. Hoje você tem a facilidade de encontrar humor em qualquer lugar. E... As pessoas estão deixando de curtir o rádio e principalmente essa nova geração de agora, que a gente fala que é essa geração mais internética, uhum. né? Então elas não têm esse costume, esse hábito. E as próprias rádios, as próprias emissoras também não apostam nisso. Tem os dois lados, né? Então acho que também é falta também das emissoras apostarem em novas propostas de humor. Eu ainda acredito que possa funcionar quadros de humor em rádio. Né? Mas tem que testar.
Tem que insistir
também. Rádio é insistência.
E hábito, né? Você começa a ouvir uma emissora um dia, ouve amanhã de novo. Na semana que vem, põe na tal emissora que eu quero ouvir. Você já está habituado a ouvir. É que nem aqui o programa. Uhum. Se as pessoas, às vezes, 7 da noite, numa segunda-feira como é hoje, puta, não dá, bicho. Uhum. Eu tô saindo do trampo agora, eu tô indo no mercado fazer compra. Não tem problema, ouve no on-demand. Aí a internet nos ajuda já.
É verdade.
Aí tem também o outro lado da moeda, que aí a internet, por sermos uma rádio totalmente nativa na internet, mas com uma estrutura que deixa deixa muita rádio convencional no chinelo, os caras entram às vezes aqui e falam, porra, bicho! Onde está o transmissor? Fala, não tem transmissor, é um cabo de rede, amigão. Entendeu? E esse cabo de rede é muito mais potente do que 180 metros de aço, de metal para cima lá. Mas a gente tem essa possibilidade de disponibilizar o conteúdo na hora que o ouvinte quer, mas sem deixar de fazer rádio.
Isso é fantástico.
Tem esse lance dos youtubers que eles estão sentindo hoje, mas é aquilo. Teve um projeto de rádio que teve uma época que queriam levar youtubers pra fazer o ar.
Uhum.
E, puta, não rolou, bicho.
Não rolou porque não tem edição. Quando você faz ao vivo, o youtuber é muita edição.
Não, muita edição e rádio é um negócio que tá na gente. Não é assim, porra, eu tenho 300 mil seguidores, 1 milhão de seguidores, vou ter um programa de rádio. Será que vai dar certo? Sei lá, pode ser que dê, mas não vá com tanta confiança. Vá de mansinho e sinta o ambiente, porque... Não é você que escolhe o rádio, é o rádio que te escolhe.
A gente levou alguns youtubers, de nome até, no nosso programa, lá no Morde a Sopra.
E aí?
Eles se sentiram assim um estranho no ninho. Eles mandavam umas piadas sem timing, né? Umas coisas assim que eles estão acostumados a fazer diante da câmera, mas que no rádio não funcionou rola. E a gente meio que...
O que que tá acontecendo?
Meio que John Travolta, assim.
Não, e uma coisa que as pessoas... E a gente martela nisso é o seguinte. Fazer rádio é uma coisa, fazer o podcast é outra.
Sim.
Fazer um programa de rádio e disponibilizá-lo como podcast é uma coisa e fazer o podcast direto é outra. Uhum. Então não misturem as coisas.
Exatamente.
E fazer isso aqui que a gente tá fazendo aqui dá um trabalho do cão. Não que editar um podcast não dê. Mas, pô, fazer um programa de rádio dá um trabalho do inferno. Porque não é só ali na hora. É a pré-produção... Você pensar o programa, identificar o que, que você pode colocar para que alcance a audiência. É um trabalho filho da mãe.
Pra caramba.
Não sei nem por que a gente escolheu isso daí. Podia ser engenheiro e tá rico.
Pois é. Ô Magno Nunes, um passarinho verde me contou que inclusive tentaram parar um carro aqui na frente. Um carro meio antigo. E Celso Júnior... Tem habilidades com a boca que você não imagina.
Opa! Pronto, agora eu dancei.
Ai, que gostoso. Celso Júnior, suas imitações, qual você mais gosta? O Donald Júnior, acho que todo mundo já viu lá no show do Tom.
Inclusive, o Rodrigo de Porto Alegre perguntou aqui, qual das imitações você teve mais dificuldade para criar?
Cara, tem imitações que às vezes a gente nem tenta, né? Fala, putz, isso aí eu não vou conseguir buscar. Mas tem a do Donald, por exemplo, que é uma das mais difíceis imitações que tem. É muito engraçado que ela me escolheu. Né? Igual esse negócio do rádio, escolhe a TV,
como
escolhe
também a pessoa. Como seria o Donald Jr. falando tudo isso que você tá falando aí?
Olha, eu vou falar muito bom mesmo o que aconteceu na minha vida. De repente, eu tava falando como o Pato Donald. Meu Deus, foi demais.
Demais mesmo, Donald? Aham.
de Blas Bispo.
Oh, eu fui de Blas Bispo. Então, assim, são várias imitações, mas eu não falo nem da dificuldade, porque é uma questão de estudo, e eu tenho, eu vou falar assim, na maior modéstia mesmo, eu tenho esse dom de buscar vozes. Tem vozes que eu não tenho no meu, né, no meu portfólio ali, ou coisa assim, mas fala assim, pô, eu queria a voz dos carros, você consegue fazer? Cara, é questão de ouvir, treinar e fazer, então eu tenho essa facilidade de fazer as vozes, né? E o Donald foi brincando fazendo um gato lá atrás, quando eu era criança.
Nossa! Meu Deus, eu falo! Uau!
Era um gato?
Era um gato.
Gato Donald.
Era o gato Donald. Né? E acabou virando isso. Então é engraçado, porque eu vejo uma voz um pouco diferente, principalmente quando um ator faz uma voz diferente numa novela, coisa assim. A minha laringe, eu falei isso no outro dia, eu falei, pô, minha laringe se posiciona. Mas como assim a laringe se posiciona? Mas é a garganta, parece que ela se posiciona pra fazer a voz que eu tô ouvindo, cara. É muito louco mesmo. E não é só de famosos. Isso aconteceu até na faculdade, que tinha um cara lá que era o coordenador, e ele tinha uma voz mais ou menos assim. Gente, nós temos que fazer um negócio como ele realmente é. Se a gente mudar um pouco, ele não vai dar certo. Então, assim, era a voz do cara. E conforme ele falava comigo o que acontecia, a minha laringe se posicionava pra fazer essa bendita voz. Agora, no caso do Donald, por mais que o pessoal pense diferente, eu não uso garganta pra fazer o
Donald. Você usa a língua?
É, língua e ar. E a minha bochecha... Olha. Enorme, que as minhas tias me deram quando eu era pequeno.
Você acha que o tamanho da face aqui da maçã, é da maçã, da bochecha?
Como da bochecha.
Da bochecha em si. Você acha que o tamanho influencia no poder da...
Pra mim, minha opinião e no meu jeito de fazer o Donald, influencia total. Se eu não tivesse, se eu tivesse magrelão aqui puxado, o Donald não ia sair como... Eu não ia conseguir projetar as palavras como eu projeto.
Faz o Donald aí, o Detone.
Que bosta.
Então, assim,
com corona aí.
Então tem vozes que eu faço, putz, é só de ouvir uma vez eu já consigo fazer, e tem outras vozes que você precisa de um certo treino.
E tem o que nem você fez a sonoplastia do passarinho e tudo mais. Trazer pro vocal barulho, sons do cotidiano é algo também...
Você falou do carro velho, né? Carro velho que eu faço com o Donald, por exemplo, que ele tem um calhambeque.
Como é que é? Conta essa história. Assim, essa história eu adoro.
É que é mais ou menos assim, ó. E aí ainda faço o som do carro. É... né? E ainda faço essas brincadeiras. E eu gosto muito. Na verdade, na Varig.
Na Varig. Tá,
cara, eu ganhei um concurso de talentos lá dentro fazendo as imitações, mas aqui os caras falaram, não é possível, você não tá fazendo isso. Foi eu fazer a turbina de avião no assovio.
Como é que
no
é?
No assovio. Que é mais ou menos assim, ó. Isso ele andando. Agora tem a parte mais alta. Né, que é a hora que tá rodando e taxiando na pista. Os caras falam, não é possível que tá fazendo isso.
Caramba.
Não é possível. E é com vibração. Igual eu faço o Donald endemoniado com vibração. Uá, também.
Não.
E aí é sai que... duas vozes.
Como é que é o Donald detendo?
Assim, eu vou pegar vocês.
Ei?
Meu Deus, sei o que tá acontecendo. Chama o padre.
Padre, não adianta, tem que ser o pastor estéreo pra te curar.
Gente, demais. Ai, você que gosta de um capetinha, Magno.
Tamo junto aí.
Fica sinistro, cara.
Meu Deus do
céu. Que bacana. E tá vendo, gente? É tudo questão de estudo.
Ô, Japa, você imita alguma coisa? Sem ser o caramujo, que era do caralho. Pô, pra quem não lembra, como é que é? Vocês conseguem dar uma simulada aí? Alguma coisa do repórter caramujo? Ou alguma coisa...
Oi? Não entendi.
Ah lá, começou.
Tá Marujo? Vendo? Hein?
Não, repórter caramujo. Marinho.
Oi? O que é?
Repórter.
Hein?
É o repórter.
Oi?
O repórter caramujo.
O cara muge assim, quando não tem uma rima, ele fica, oi, hein?
Ah, tá.
Até a pessoa falar alguma coisa.
E aí você vai pensando no...
Isso, que é uma pegada velha surda.
Verdade.
Ah, verdade, é mesmo.
Porque eu sempre fui fã do Ronnie Hills, né? Eu achei
demais.
Ele fazia o explicadinho nos mínimos detalhes. Né? Ele era fantástico, né? E o cara, ele não era humorista, né? Ele era...
Não?
Ele trabalhava na área de remédios, alguma coisa assim. Ele não era comediante. Ele era ator. Ator comediante.
Rapaz do céu.
Ele, que eu saiba, ele não fazia shows de humor. E ele era fantástico fazendo esses dois personagens. O explicadinho e a velha surda. A velha surda é um ícone da praça, né?
Ícone.
Eu sempre fui fã, acho que, da velha surda. Foi aí que me inspirou a fazer o repórter surdo. Na rua, assim, surgiu entrevistando uma pessoa... Ele não ouvia muito bem o que eu falava. Ele ficava todo... Ele ficava...
Ei.
Até que eu falei uma coisa e ele meio que rimou naquilo que eu falei. Eu falei, cara, aí ó, tá aí um bom personagem. Foi aí que surgiu.
Mas o legal do Caramujo é também o time, que às vezes você tá falando, você atropela. Oi? Então é um negócio que você não tá esperando. Você, então, oi? Hã? Né? Ele não tem... É o time, é o lance do time que o Japa tava falando, que aí é coisa de rádio e... Desculpem os youtubers, mas nós temos. Hoje
os trotes, né? Tá atacado.
Os trotes são sensacionais.
Você vai lá no YouTube, eu agora tô colocando meus trotes.
Ah, tá colocando?
Lá. Então você abre lá, tem um playlist só de Caramujo.
Você
vê lá uma sequência só ligando pra Portugal.
Oh, que coisa maravilhosa. Magno Nunes, falamos aqui do Paper Hill. Deixa eu ver como é que tá de tempo. Temos aqui no, nos instantes finais, antes deles passarem a agenda e tudo mais, tem alguma como eu posso dizer, algum trecho do espetáculo que vocês, sei lá, coisa de 3 minutinhos que vocês podem passar aqui pros nossos ouvintes? Pra quem quer, fala, puta, Paper Hill, o nome é legal, mas me convença aí.
Pra convencer tem que ter credibilidade. Pra ter credibilidade, a gente vai fazer aqui um Paper News.
Muito bem, vamos lá então.
As principais notícias.
Eu vou até colocar. Eu vou até colocar uma. Eu vou estrear uma trilha aqui que não tem nada a ver, mas vamos lá.
Aí vai.
Magno and the Tony Show.
Paper News, a partir de agora, as principais notícias do Brasil e do mundo.
Olá, boa noite.
Boa noite.
Eu sou o William.
E eu sou o Bonner.
Vamos às principais notícias do Brasil e do mundo.
É.
Inventada no Japão, a máquina para pegar bandidos.
Após a instalação dessa máquina nos Estados Unidos, em uma semana pegaram 39 bandidos.
Nos Estados Unidos também foi a máquina também foi formatada e 40 assaltantes foram presos depois. Na França, 30 assaltantes foram presos.
Pois é, e no Japão também que instalaram a máquina.
E no Brasil também foi instalada hoje.
Ah, é?
Não, semana passada.
Em 2 minutos, né, parece, né, que roubaram a máquina. Enfim.
Assalto em pizzaria provoca fuga em massa.
Como?
Segue.
Bom, de acordo com testemunhas, meia calabresa morreu e meia portuguesa ficou ferida com uma azeitona na cabeça.
Então corta pra mim, corta.
Ai, gente. Freira fica grávida e denuncia.
Foi o Papa Nicolau.
Preso Zé Piolho, maior traficante do Rio de Janeiro.
Zé Piolho foi preso pela polícia após uma operação pente fino.
Funcionário da TIM sai pra trabalhar e desaparece.
É, e até o momento nenhum sinal dos dois.
E nos Estados Unidos, a grande moda nos Estados Unidos, tatuar o nome de bandas musicais nos órgãos genitais. Comentários.
Eu tinha tirado essa notícia.
Coloquei de volta.
Mas eu... tem que comentar mesmo?
O que você colocaria aí no seu?
No meu?
É.
Tem que falar mesmo.
Fala.
Tá, NX.
Zero.
O zero não ia caber.
E no seu Detone?
Eu ia fazer um coração.
No meu colocaria Red Hot Chili Peppers. Mentira, YouTube. Essas foram as principais notícias e informações do Brasil e do mundo. Estaremos de volta com Paper News em qualquer momento, a qualquer lugar, em qualquer espaço.
Pois é.
Até a próxima. gente, demais. Tá vendo?
Que delícia. Você viu que foi tudo improvisado, né? Que isso aí no nosso show, a gente não erra igual errou aqui. Mas não. Vocês perceberam que há algum erro aí ou não? Você viu?
Não.
Pra mim fazia tudo parte do...
Da apresentação.
Porque... É isso aqui que a gente tem que mostrar pro público. Então, em caso de pane, você tem que falar rezem. Não, brincadeira. A gente tem que fazer meio que esse negócio mesmo. Caso deu um negócio pro público não perceber. A gente vira e mexe e percebe, cara. A gente racha o bico lá atrás da coxinha, principalmente quando acontece as coisas no palco. Né? Mas só que, cara, aconteceu...
Coisas... É que nem teatro, balé, essas coisas. Errei o passo, eu não percebi. Não, mas na hora que eu fui fazer a curva de não sei do que, eu falei, não, gente, mas tá tão bonito. Então, o conjunto da obra, Só quem tá fazendo, sabe, fala, puta, não... Até mesmo programa, às vezes, a gente tá aqui no ar e tal, fala, termina o programa, eu e o Magno vamos jantar. Porra, o programa foi uma bosta, hein? Por quê? Porque eu falei tal coisa. Não, mas... E no final das contas, só nós percebemos erro, essa falha.
E a convivência também dá essa liga com o tempo.
Sim.
Exatamente.
Então, você forma uma massa só, né? Isso que acontece. A gente já sabe os ingredientes que a gente tem que colocar. Ele colocou a mais no molho e eu sei o que ingrediente que eu posso colocar
Pra amenizar
o molho.
O ácido do molho.
O ácido telúrico.
Ai. Gente, recebemos aqui hoje Marcos Aguena e Celso Júnior do Paper Hill. Tem agenda? Como é que tá? Agora, para esse fim de ano, vocês têm alguma coisa? Não tem? Só 2021?
Tem.
Passa aí, gente.
Tem sim. Estaremos aos sábados no Teatro West Plaza. Né? Estreia 14 de novembro.
Tá.
Né? E vai até dezembro, mas talvez alongue. Vamos ver como vai ser essa temporada, né? Todos os sábados, às 19 horas, dentro do Shopping West Plaza mesmo. Teatro West Plaza, sala N7 Bruno.
Tá.
Paper Hill, comigo, com Marcos Aguena e também sempre um convidado diferente para transformar o show também num show diferente a cada apresentação. Então vai ter personagem, stand-up, vai ter um pouquinho de tudo pra divertir mesmo essa galera aí que tá se recuperando dessa pandemia, essa pressão toda aí. E lógico, temos uma agenda aí que pra não ser injusto com ninguém também, temos vários bares, vários restaurantes que a gente administra os shows e a gente sempre posta na nossa agenda no @paperhilloficial no Instagram e paperhill a página no Facebook, né? São os dois lugares que a gente sempre coloca a nossa agenda e tem show pra tudo quanto é lado de São Paulo e interior em breve aí.
E quem quiser achar vocês, cada um, o teu arroba, qual é, Celso?
O meu arroba? É. Peraí, ô Donald, fala aqui.
Olha, o Instagram do Celso é @CelsoJuniorShow.
Como que é, Donald?
Celso Junior Show.
Celso Junior Show.
Ah, porra.
É isso aí, esse é meu Instagram. E meu Facebook, Celso Júnior, ator comediante. E no TikTok também, Celso Júnior Show. E o meu canal do YouTube que tá capenga, mas não cai, Celso Júnior Show.
Beleza, e você, Aguena, pra te achar?
É @MarcosAguena, tudo junto no Instagram e também no Facebook, né? O TikTok tá largado lá que eu...
Eu acho uma bosta, muito chato. Rouba os dados da gente, abre a câmera a hora que você tá no banheiro.
Como assim? Eu abri, hoje apareceu uma vacina lá.
Ai, gente, muito bem. Nosso programa de hoje vai ficando por aqui. Semana que vem! Eu não sei ainda o tema do programa da semana que vem.
Mas
tem contato.
Eu tenho.
Semana que vem é feriado, não é não? Dia 9 hoje? Semana que vem é o quê? Dia 15?
Dia 15, tem feriado, mas
é. Feriado é domingo.
É votação também, não é?
Vamos votar. Votação.
E o do dia 20 também anteciparam, então não vai ter nem o do dia 20, cara, que é a consciência negra.
Verdade. Não, a gente não vai trabalhar, a gente vai ter folga.
Tá por chefe, isso,
o Detone,
o chefe já avisou já.
Detone, você permite então eu terminar o programa com uma historinha do Donald rápido?
Claro. Vamos também. Aguena, obrigado, viu?
Eu que agradeço pelo convite.
Bom revê-lo depois de tantos anos.
Muitos anos mesmo.
Vamos nos ver mais, fazer uma
quadro do ratinho, né?
Parece, aquela coisa toda, né? Por onde estava, por onde andava.
Onde anda a sombra?
Ai. Vai lá, Celsão.
Então vou lá, então é só voltar um pouquinho a fita pro comissão.
Vamos lá.
Pronto, agora já voltei, ainda bem que não tem imagem.
Não tá no ponto aqui, no computador o som de forge tem, volta mais um pouco.
Fita aí, então, cai, vamos lá. Esse, não é?
Ela cai. Aí. Isso.
Aqui, bota tá. Um pouquinho.
Ótimo. Tipo, agora eu vou pôr só aqui na linha. Peraí, pra trás. Isso aí. Tá, peraí, eu vou apertar o play.
Um dia, o Donald chegou com seu calhambequezinho no seu prédio, porque ele tá morando em São Paulo, e morar em São Paulo tem que morar em prédio. Ele chegou com seu calhambequezinho. E entrou no elevador. Quando ele entrou no elevador, estava lá dentro Mickey e Minnie. Mas ele estava com vucu-vucu na barriga. Aquela coisa gostosa que a gente sente quando quer chegar a um banheiro. E de repente...
Donald, eu não acredito. Você soltou um pum na frente da Minnie?
Poxa, eu não sabia a vez dela, poxa.
Não é que a vez dela, seu idiota. É questão de educação.
Educação?
É.
Como assim?
É o seguinte, dê vontade de soltar pum, você segura,
Segura?
É.
Mas você segura?
Claro que eu seguro.
Então, segura aí.
E essa foi a historinha trágica, onde dois ratos e um pato morreu em pleno elevador.
Muito bem. Magno Nunes. Tchau. Tchau.
Você ouviu... Magno Detone Show, na Best Radio Brasil.